chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta.
Queridos ouvintes, que bom tê-los conosco para mais um programa Porta Aberta. Nesta edição, vamos falar de dois temas: o Domingo do Bom Pastor e o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Vamos então começar com a mensagem do Papa Francisco para este Dia Mundial das Vocações. Vamos ouvir a reportagem de Mariângela Jaguraba.
Intitulada São José, o Sonho da Vocação, a mensagem recorda que o Pai Putativo de Jesus é uma figura extraordinária e, ao mesmo tempo, tão próxima da condição humana de cada um de nós, escreve o Papa citando um trecho da introdução da Carta Apostólica Patris Cordi. São José não sobressaía, não estava dotado de particulares carismas, não se apresentava especial aos olhos de quem se cruzava com ele, não era famoso, nem se fazia notar. Dele, os evangelhos não transcrevem uma palavra sequer. Contudo, através da sua vida normal, realizou algo de extraordinário aos olhos de Deus. Deus vê o coração, e em São José reconheceu um coração de pai, capaz de dar e gerar vida no dia a dia. É isto que as vocações tendem a fazer, gerar e regenerar vidas todos os dias, ressalta o Papa no texto. Segundo Francisco, o Senhor deseja moldar corações de pais, corações de mães, corações abertos, capazes de grandes ímpetos, generosos na doação, compassivos para consolar as angústias e firmes para fortalecer as esperanças. Disto tem necessidade o sacerdócio e a vida consagrada, particularmente nos dias de hoje, nestes tempos marcados por fragilidades e tribulações, devidas também à pandemia, que tem suscitado incertezas e medos sobre o futuro e o próprio sentido da vida. São José vem em nossa ajuda com a sua mansidão, como santo da porta ao lado. Simultaneamente pode, com o seu forte testemunho, guiar-nos no caminho. A vida de São José sugere-nos três palavras-chave para a vocação de cada um, sublinha o Papa. A primeira é sonho. Todos sonham realizar-se na vida, e é justo nutrir aspirações grandes, expectativas altas, que objetivos efêmeros como o sucesso, a riqueza e a diversão não conseguem satisfazer. Realmente, se perguntássemos às pessoas para traduzirem numa só palavra o sonho da sua vida, não seria difícil imaginar a resposta. Amor. É o amor que dá sentido à vida, porque revela o seu mistério. Pois só se tem a vida que se doa, só se possui de verdade a vida que se doa plenamente. A este propósito, São José tem muito a nos ensinar, pois, através dos sonhos que Deus lhe inspirou, fez da sua existência um dom. De acordo com Francisco, assim acontece na vocação. O chamado divino impele sempre a sair, a doar-se, a ir mais além. Não há fé sem risco. Neste sentido, São José constitui um ícone exemplar do acolhimento dos projetos de Deus. Que ele ajude a todos, sobretudo os jovens em discernimento, a realizar os sonhos que Deus tem para cada um. Inspire a corajosa intrepidez de dizer sim ao Senhor, que sempre surpreende e nunca desilude. A segunda palavra, serviço, marca o itinerário de São José e da vocação. Segundo os evangelhos, ele viveu em tudo para os outros e nunca para si mesmo. O serviço, expressão concreta do dom de si mesmo, não foi para São José apenas um alto ideal, mas tornou-se regra da vida diária. Em resumo, adaptou-se às várias circunstâncias com a atitude de quem não desanima se a vida não lhe corre como queria, com a disponibilidade de quem vive para servir. Por isto, gosto de pensar em São José, guardião de Jesus e da Igreja, como guardião das vocações. Com efeito, da própria disponibilidade em servir, deriva o seu cuidado em guardar. Levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe. Refere o Evangelho indicando a sua disponibilidade e dedicação à família. Este cuidado atento e solícito é o sinal de uma vocação realizada. É o testemunho de uma vida tocada pelo amor de Deus, ressalta o Papa. O terceiro aspecto que atravessa a vida de São José e a vocação, cadenciando seu dia a dia, é a fidelidade. Como se alimenta esta fidelidade? À luz da fidelidade de Deus, frisa o pontífice. Esta fidelidade é o segredo da alegria. Como diz um hino litúrgico, na casa de Nazaré reinava uma alegria cristalina. Era a alegria diária e transparente da simplicidade, a alegria que sente quem guarda o que conta, a proximidade fiel a Deus e ao próximo. Como seria belo se a mesma atmosfera simples e radiante, sóbria e esperançosa, permeasse os nossos seminários, os nossos institutos religiosos, as nossas residências paroquiais, sublinha Francisco, desejando esta alegria a todos os que fizeram de Deus o sonho da vida, para o servir nos irmãos e irmãs que lhes foram confiados, através de uma fidelidade que em si mesma já é testemunho, numa época marcada por escolhas passageiras e emoções que desaparecem sem gerar a alegria. Que São José, guardião das vocações, os acompanhe com o coração de pai, conclui o Papa.
Que foi que te encantou nesta donzela? Que foi que te encantou? Que foi que te levou à casa dela? Que foi que te levou? Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. Que foi que viste tu nos olhos dela? Que foi, meu São José? Que foi que até te fez sonhar com ela no céu de Nazaré? Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. Agora desposaste a tua eleita na paz do teu Senhor. A vida se tornou bem mais perfeita, com ela tem mais cor. Andavas procurando a namorada ideal, pedias ao Senhor que te ajudasse a encontrá-la. E de repente um dia alguém te apresentou Maria. E de repente um dia alguém te apresentou Maria.
E agora de volta aos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, está conosco o padre Rafael Maciel, do Colégio Pio Brasileiro. Padre Rafael, seja bem-vindo conosco.
Obrigado, Bianca. Uma alegria estarmos juntos de novo.
Pois é, padre Rafael. A mensagem do Papa Francisco traz de novo em primeiro plano a figura de São José, a mensagem titulada, como ouvimos, O Sonho de Vocação. Qual que é a relação, padre Rafael, entre Domingo do Bom Pastor, as ordenações do Papa Francisco neste domingo, entre os quais temos um brasileiro, e o dia de oração pelas vocações. Qual que é a relação que une esses três fatos, digamos assim?
O Papa Paulo VI, né, logo ali em 1963, quando logo estava no concílio, então uma das coisas que veio muito ao seu coração era aproveitar algo que já existia na liturgia da igreja, que era o Domingo do Bom Pastor, celebrado no rito antes do Vaticano II, no terceiro domingo de Páscoa. Com a reforma litúrgica passou para o quarto domingo, que é esse que nós estamos celebrando agora. Então, exatamente pela figura do Bom Pastor, Jesus Cristo, que no meio dos seus, como ressuscitado, não deixa a sua comunidade sozinha, ali estão os pastores ou outros ministros que, em nome de Jesus, fazem um pouco, às vezes, desse cuidado com o rebanho. Claro que a mente, imediatamente, vem a figura dos sacerdotes, dos presbíteros, dos bispos, dos diáconos, que, tendo recebido o sacramento da ordem, recebem com ela, com o sacramento, recebem o dom do pastoreio. E, geralmente, em alguns países, por exemplo, como Portugal, entre outros, o Domingo do Bom Pastor é também, além de ser o dia de oração pelas vocações, é o domingo reservado, como nós temos aquele primeiro domingo de agosto no Brasil, que é de oração pela vocação dos padres. Em Portugal, em outros países aqui na Europa, é também esse dia. É porque se ligam muito a figura do bom pastor, a figura do padre, a figura do presbítero. Mas, de qualquer modo, Paulo VI alargou um pouco a visão, que os outros papas todos, na sequência, fizeram a mesma coisa, olhando para as vocações também de modo muito mais amplo, tendo à frente, claro, o Jesus, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, e tendo em consideração a vocação dos sacerdotes, dos presbíteros. Por isso, aqui na Diocese de Roma, desde muito tempo é o domingo que se tem dado prioridade para as ordenações presbiterais na Diocese de Roma, é exatamente para celebrar esse dia do bom pastor com novos pastores que são doados à igreja, mas também as mensagens para esse domingo de oração pelas vocações traz num contexto muito geral as vocações religiosas, leigas missionárias, as vocações, inclusive ao matrimônio. Se eu não me engano, a primeira mensagem do Papa Francisco, depois da sua eleição, falava da vocação matrimonial. Então, claro, o Papa depois amplia isso, o Papa Paulo VI, os papas vão na sequência, mas dão ênfase, claro, àquelas vocações que têm muito a ver com esse cuidado em primeiro plano dos fiéis dentro da igreja, dos guias, dos pastores da igreja.
Mas, no caso, neste domingo, nós celebramos e rezamos pelas vocações sacerdotais, é isso ou não?
Isso também. Rezamos por elas de modo muito especial e particular, por causa do bom pastor, mas também podemos rezar, e é bom que se faça isso, pelas outras vocações dentro da igreja, por todos os outros chamados dentro da igreja, mas dando ênfase, claro, à vocação dos ministros ordenados.
E é então por isso que entra em campo, digamos assim, São José.
Entra em campo São José, e foi uma, eu diria assim, com todo respeito, foi uma sacada muito bonita do Santo Padre, porque de fato, inclusive, o nome da São José e o sonho da vocação, quer dizer, ele usa, na mensagem dele, ele usou três palavras, que ele disse são as três palavras-chave que ele encontra em São José para falar disso. A primeira, que é o sonho. São José, sempre que deu um sim a Deus, foi através de uma mensagem que Deus deu a ele em sonho, para dizer que a vida da gente é guiada também por sonhos e que a gente quer realizar isso na vida. A vocação também não deixa de ser um sonho, mas não é um sonho utópico que não vai se realizar. Mas se a gente tem atenção àquilo que Deus está dizendo, Deus vai fazendo a obra acontecer. Depois o Papa coloca São José como um modelo de serviço. É alguém que, tendo respondido a esse sonho vocacional, aquilo que Deus tinha para ele, se pôs totalmente a serviço de Deus no cuidado da Sagrada Família, no cuidado de Jesus e Maria. E, por fim, o Papa fala que esse serviço, ele é permeado pela fidelidade de São José. É fiel até o fim, por isso o Papa até retoma aquele trechinho de Mateus que chama José de um homem justo. Então isso são as três palavras, sonho, serviço e fidelidade, todos na atenção muito direta e voltada para aquilo que Deus quis quando chamou, no nosso caso, o nosso tão amado São José e depois o que vale para todo cristão, o que vale para cada um de nós, no nosso chamado vocacional.
Padre Rafael, vale lembrar que estamos vivendo, né, o ano de São José, sim, convocado pelo Papa Francisco com essa carta apostólica Patris Corde, né? Vale a pena a gente ressaltar. E a gente, quem acompanha o nosso programa, o Vatican News, também acompanhou a série que o Padre Rafael preparou da Quaresma com as catequeses semanais centralizadas na figura deste ano sobre São José. O senhor está se tornando um especialista. Né?
Eu agradeço a ele, agradeço a São José.
E como nós dissemos, Padre Rafael, o Papa Francisco, então, preside a Santa Missa no domingo com a ordenação de nove sacerdotes para a Diocese de Roma. Ele é o bispo de Roma, né?
Uhum.
E entre os quais temos um brasileiro, mas eu gostaria, Padre Rafael, que o senhor recordasse a sua ordenação. Conta pra gente o que o senhor lembra, quantos anos o senhor tem de padre?
Tenho 14 anos, esse ano ainda vou fazer os 15.
15 anos, então, 15 anos se passaram. O que ficou para o senhor daquele dia? Onde foi? Conta um pouquinho para
a
gente.
Foi um dia muito, muito tenso, porque a gente vive essa tensão, afinal de contas. Claro, na ordenação diaconal a tensão é um pouco maior, porque de fato é o início da confirmação, né? Ali Deus confirma a sua vocação. Através da igreja, através do bispo. Mas eu lembro que a Catedral de Fortaleza estava em reforma. Então estava passando uma reforma imensa e nós éramos 9 a ser ordenados naquele ano.
Como nesse domingo.
Como nesse domingo. E o bispo disse, se você é o caso, a gente transfere da catedral. E a gente disse, não, a catedral tem que ser na catedral, porque...
Quem
é a nossa
bispo,
igreja,
padre?
É o que ainda está lá, Dom José Antônio Aparecido Tozzi Marques. Já está conosco há 22 anos à frente da diocese, né? Chegou lá com 50 e poucos anos, já está com 70 e vai fazer agora 73 anos. E no meio de tudo isso, nós dizemos, não, Dom José, mas a catedral é a nossa igreja, a gente sempre viu as ordenações acontecerem ali, a gente queria ali. Então... A gente não podia fazer no presbitério, que estava todo quebrado em reforma. Então, colocaram... Era tanta gente na catedral, as pessoas subiam assim nos bancos para poder ver a ordenação. Eu dizia assim, se tivesse sido assim a de Santo Agostinho, eu já fico feliz. Porque me lembrava um pouco de que diziam que era tanta gente para ver. Mas foi um dia muito, muito especial, muito bonito. Eu lembro que... O pároco da minha paróquia, na época, o padre Leandro, que Nosso Senhor já o chamou para o Reino dos Céus, ele preparou assim... Nós saímos da catedral, já era mais de 10 horas da noite, íamos para a minha cidade vizinha, Maranguape, que é ali do lado, mas mesmo assim já demoraria um pouco, e ele fez a gente parar no meio do caminho, fez uma recepção, levou o povo da cidade, da paróquia para lá. Mas no coração vinha sempre aquele sentimento de... Poxa, esse dia chegou não como um prêmio, porque nós não temos méritos pessoais o suficientes para isso, mas chegou como uma graça de Deus. E eu sempre dizia para ele, na hora que eu estava lá no chão, na hora da ladainha, eu dizia assim, eu sempre te disse que se não fosse para chegar aqui, se não fosse para eu ser um bom padre, eu não chegasse até aqui. Se o Senhor... fez chegar até aqui, então agora me ajude a ser um bom padre. Porque continuo sempre nas tuas mãos. Não, porque se a gente começa a confiar nas nossas próprias forças, a gente não vai muito longe. Nós temos nossas fragilidades, mas tem muita graça de Deus no meio. E também havia ali um sentimento muito grande de gratidão por todas as pessoas que, seja fazendo bem, seja fazendo a gente passar um pouco o processo de santificação um pouco mais forte... mas que passaram ali, passam um filme com tantas pessoas, com tantas ações, pessoas que nós gostaríamos que estivessem ali e não puderam estar, ou porque já tinham falecido, ou porque por algum outro motivo de doença, de impossibilidades, mas também muita graça de ver tantas pessoas que a gente viu quando entrou no seminário há 8, 9 anos atrás e estavam ali com uma alegria como se a gente fosse parte da família delas. E de fato somos, porque somos da mesma família, da mesma família de Deus. Mas foi um dia muito, muito especial.
E passados 15 anos, padre, era isso que o senhor pensava mesmo? Aquela emoção se revelou?
Sim, e eu acho que Deus já me fez viver e passar por muito mais coisa do que o que a gente pensava. Sinceramente falando, eu não pensava em estar aqui agora. É, a gente pensa quando é ordenado que vai para a paróquia, vai ficar ali com o povo. É, foram depois 9 anos no seminário, alguns anos ajudando. Durante esses 9 anos de seminário, foram 9 anos coordenando a pastoral vocacional, pegando as mensagens dos papas, do Papa Bento e do Papa Francisco, trabalhando aquilo durante todo o período, mandando carta para as paróquias, vamos rezar pelas vocações. Então, foram 9 anos antes de vir para cá, 10 anos antes de vir para cá, sempre tendo esses dias assim ligados à questão vocacional muito presentes. Né? O meu ministério de presbítero praticamente foi todo ele voltado às vocações, e seja por estar no seminário, seja por trabalhar na promoção vocacional, e também dando atenção, seja às vocações para o seminário, porque o bispo me confiou aquilo, mas seja também na atenção às outras vocações ali na diocese. Então, porque no final das contas a gente tem que interagir com os religiosos, com as religiosas, com os leigos consagrados e assim por diante. E vi que Deus fez muito, e me deu muito mais do que o que eu esperava. Agora, segundo diz o tio do Homem-Aranha no filme, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, aí a gente fica pensando, meu Senhor e meu Deus, que naquele dia, de fato, ele diga, entra para a festa do teu Senhor. Mas tem sido, de fato, uma experiência muito... muito Deus, durante esses quase 15 anos, de fato, me levou e tem me levado por caminhos que eu mesmo não esperava.
Padre Rafael, nós contamos no nosso site, nos dias passados, a história de um sacerdote, agora sacerdote nigeriano. Ele está internado no hospital de Roma, com leucemia, e tinha esse desejo de ser ordenado, né? E o Papa Francisco prontamente, assim que soube do pedido, ele escreveu uma carta à mão ao Papa, e assim que ele soube desse pedido, o Papa deu autorização para que ele... O senhor leu essa matéria?
Eu vi, sim.
O que o senhor achou? Olha, desse testemunho.
Primeiro eu lembrei de um caso um pouco semelhante, né? Em Fortaleza, nós tivemos um diácono que veio a falecer, mas que o bispo estava já para ordená-lo na padre, ali no hospital, mas não pôde porque os momentos de lucidez dele eram muito raros. E não podia ordenar sem que ele soubesse o que estava acontecendo com ele. Um pouco diferente do caso do padre que nós vimos, o nigeriano. Mas assim, é uma solicitude, de fato, se o sacerdócio é a oferta, é sacrifício, esse padre, o Papa não fez outra coisa a não se dizer, aquilo que você está vivendo agora, viva como sacrifício do seu sacerdócio para Deus. É pelo o seu sofrimento como Jesus, que foi vítima de expiação, faça você também da sua doença o seu sacerdócio, e um gesto, de fato, de uma caridade pastoral imensa.
Eu liguei com esse título, né? O
sonho da vocação. E de fato, não ficará sem uma resposta de Deus. Mesmo a gente espera que ele saia, que depois consiga ser um bom pastor, mas aquilo que Deus tem para ele, certamente, o que a vontade de Deus for para ele, certamente será também aquilo que foi na terra o seu sacerdócio, né? Aquilo que ele, como sacerdote, pôde oferecer a Deus da sua vida.
Padre Rafael, só para a gente concluir, o senhor então explicou para a gente que neste domingo nós rezamos por todas as vocações, de modo especial pela vocação sacerdotal, mas eu gostaria de saber do senhor por qual vocação vai rezar neste domingo.
Olha, eu quero rezar muito nesse domingo pelas vocações missionárias. E aí, claro, entram todas as vocações, porque religiosos, sacerdotes, leigos, casais, que são missionários no mundo. Acho que nessa atual situação em que a gente está vivendo, em que também a fé passa aí, o anúncio do evangelho passa aí por algumas turbulências, rezar pelos missionários para sustentar a missão do anúncio do evangelho por qualquer um daqueles que tenham respondido a sua vocação diante de Deus, é também muito importante e essencial para nós. Né? Então, eu vou rezar muito que os padres e que aqueles que ainda não são sejam ainda mais missionários, ou se tornem cada vez mais missionários. É, e missionário não significa só ir muito longe, não. É estar ali, junto com os seus. É ir na casa dos enfermos, ir naquela família que está sofrendo. É aproveitar todos os espaços que a gente tiver para que a gente possa entrar ali. Seja ad gentes, como muitos, mas sejam aqueles missionários ali dentro da sua própria região, mas que podem fazer muito como presença de Jesus ressuscitado, como presença do bom pastor.
Muito bem, muito obrigada, Padre Rafael.
Nada, eu que agradeço mais uma vez. E que essa grande alegria que é a celebração da Páscoa, de fato, seja para nós renovação de espírito, renovação de mente, que seja para nós tempo de anunciar para o mundo que, diante da morte que nos circunda, a vida sempre vai vencer.
A voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo.
Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar,
já se perdeu,
cresceu, ninguém colheu,
e o mundo passando fome,
passando fome de Deus.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Um forte abraço e até lá!